bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church.
Glória a Deus. Abre comigo então lá em João capítulo 1. Nós vamos iniciar fazendo uma introdução do livro de João. E nós vamos discorrer ao longo dessas semanas, desses próximos dias, nós vamos mergulhar no livro de João, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar grandemente a sua jornada através desse livro de João. Então, essa primeira ministração, ela tem o nome do Verbo se fez carne. Repete comigo, Verbo se fez carne. Agora, aquele pastor chato, né? Fala pro teu vizinho, fala assim, o Verbo se fez carne. Mas, irmão, fala com fé, com alegria no coração, pelo amor de Deus. Fala assim, o Verbo se fez carne. Aí fala assim para ela, presta atenção na pregação. Não se desvia, não perca o seu foco e não me interrompa. Porque eu quero prestar atenção na palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu fiz isso para quebrar um gelo, tá, gente? Eu sei que vocês não gostam, nem eu gosto muito, mas, né, é bom. João capítulo 1, então, nós vamos ler até o versículo 14, ok? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. João capítulo 1, do versículo 1 até o 14, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Esse próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Jesus, muito obrigado mais uma vez por esta noite, muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Nós colocamos esse tempo diante da tua presença e pedimos mais uma vez que o Senhor libere sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria da tua palavra, Senhor. Que os nossos corações estejam completamente abertos para receber a água do teu Espírito Santo que está sendo derramada nesses últimos dias. Muito obrigado. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Então nós iniciamos aqui a nossa série chamada Eu Sou o que Sou, e o nome dessa ministração de hoje é O Verbo se fez carne. Nós acabamos de ler o livro de João, que foi um apóstolo de Jesus. Ele é chamado do apóstolo do amor, era aquele que estava reclinando a sua cabeça no peito de Jesus. Então, aqui a gente vê logo no início que Jesus existe desde antes do começo, porque ele estava com Deus e ele é Deus, ele é o Criador, ele é a vida e luz. Só que ele se tornou homem, Deus se fez homem e morou entre os homens e habita dentro daqueles que receberam e creram em seu nome. Pastor, todos são filhos de Deus? Não. A gente ouve da sociedade que todos são filhos de Deus, que Deus ama todos, que Ele é um Pai eterno. Lindo, maravilhoso esse discurso, até mesmo romântico. Mas nem todos são filhos de Deus. mas podemos nos tornar filho de Deus quando nós o recebemos e cremos em seu nome. Pastor, eu creio em Deus. Crer em Deus não te faz um cristão. O que te torna um cristão, discípulo de Jesus, é quando você crê em Cristo, você crê na obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, que morreu a sua morte para que você tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, ele existe antes da criação do mundo. E aqui a gente vê também que o mundo não conheceu, o seu próprio povo não o recebeu. E ele nos mostra claramente que ele é o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algumas traduções traz a palavra, palavra mesmo, né? O verbo, palavra, ou até mesmo a palavra logos no grego, uma palavra que continua falando em nossos corações. E esse primeiro versículo, ele nos faz lembrar um outro versículo também extremamente importante, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio a terra era sem forma e vazia. E o que que João estava afirmando para nós aqui? Que ele já existia antes da criação do mundo. No princípio a terra era sem forma e vazia, Jesus já existia, Cristo já existia. Então nós podemos trazer uma declaração aqui para nós: Jesus é eterno. Repete comigo: Jesus é eterno. Agora você vai falar com fé: Jesus é eterno. Quando tudo começou na criação, irmãos, como nós já declaramos aqui, ele já existia. A pergunta que fica é: quem criou Deus? Uma pergunta de escola bíblica dominical de criança, né? Quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque Deus não pode ser criado. E aí, pastor, como é que fica? Ele, por não ser criado, obviamente ele é o Criador. Ele cria todas as coisas. E a pergunta é: quando ele passou a existir? Ele não passou a existir, ele sempre existiu. Essa é uma resposta que você precisa ter na ponta da língua, esse entendimento. Então, Deus não foi criado, Jesus não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele já existia. Agora, lembra quando Jesus nasceu do ventre de Maria, uma mulher nunca tinha tido uma relação íntima com alguém? Ali ele foi criado? Não, ele já existia. Nós chamamos na teologia de pré-existência de Deus. Então ele não foi criado, muito menos Jesus, ele existiu. Ele existiu logo em seguida. Não, ele já existia antes da fundação do mundo. Então nós vemos aqui também que a palavra grega para estava com Deus é prostoteon. Repete comigo: prostoteon. Olha só que palavra bonita, né? Um nome que você pode colocar no teu filho: prostoteon. Olha que beleza. Essa palavra estava com Deus significa face a face com Deus. E aqui traz o verbo é ação. O que ele estava fazendo no princípio foi criar e trabalhar. Deus sempre trabalhou. Só que no sétimo dia, ele descansou. Não porque ele estava cansado da criação, de fazer a obra. Ele descansou porque ele se deleitou. Ele estava satisfeito da obra que ele havia criado. É por isso que nós temos e precisamos, pelo menos um dia da semana, ter um tempo de descanso. Porque o nosso corpo humano, ele não consegue resistir a tanto trabalho. Ele precisa de descanso, amém, irmãos? Glória a Deus. Estava conversando com o Danilo, ele foi comigo até Bertioga, e na volta, a gente ali com um pouco de sono, eu falei: a única pessoa que não pode dormir aqui é tu, rapaz. Fica acordado, vamos conversar aqui, vamos bater papo e tal. Aí, não sei por que, entramos no assunto onde eu falei para ele assim: sabia que pelo menos um terço da nossa vida a gente está dormindo? E aí surgiu o assunto: cara, invista num colchão bom. Porque se um terço da tua vida você passa dormindo, pelo menos o colchão da tua casa precisa ser bom. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, já sai daqui pensando num colchão que você vai comprar para tua casa. Minha esposa já falou: amor, troca o colchão. Né? Já ficou ali o sobreaviso. E a gente conversando sobre isso, sobre descanso, descansar em Deus. Nós precisamos desse lugar, irmão. Por que nós descansamos? Não porque nós estamos cansados, porque nós confiamos no Senhor. Esse é o ponto. Deus descansou não porque ele estava cansado da obra, do trabalho, porque Deus trabalha, amém, irmãos? E se Deus trabalha, nós também precisamos trabalhar. Jesus fala isso para nós também. Se Deus trabalha, eu também preciso trabalhar. Aí tem muitos que acabam se escorando numa questão de Maria. Não, eu fui chamado para estar aos pés de Jesus, não vou fazer nada. Aí fica ali, né, sem servir, não trabalha, não ajuda. Não é isso. Deus nos chamou para trabalhar, porque Gênesis 2:15 diz que Deus posicionou o homem no Jardim do Éden. Para quê? Para ficar com braços cruzados, olhando toda a beleza, ali satisfazendo. Não, irmão, ali para cultivar e guardar a terra. E a soma dessas duas palavras, nós temos falado frequentemente, é trabalho, serviço. Deus nos chamou para trabalhar, mas nós precisamos aprender também a descansar. Existem momentos que nós trabalhamos, mas também existem momentos que nós precisamos descansar. Amém? Nós descansamos porque nós confiamos no Senhor. Salmista vai dizer sobre isso: se não for o Senhor quem vigia a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não estiver à frente da tua casa, do teu trabalho, das tuas finanças, você pode passar o dia inteiro trabalhando, virar a noite trabalhando, fazendo hora extra, não vai resolver o problema. Pelo contrário, na verdade, vai causar mais problemas ainda, mais confusões ainda. Então a gente precisa descansar, e quando nós descansamos, nós confiamos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 2 e versículo 3, ele vai dizer: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Antes mesmo do mundo existir, Jesus estava com Deus. Gênesis 1:26 também vai trazer essa afirmação dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não diz faço o homem, não é uma obra, é apenas de uma pessoa. Nós vemos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali também trabalhando na criação. Olha que poderoso isso, irmão, pelo amor de Deus. Poderoso isso. Então, aqui traz claramente que antes do mundo existir, não somente Jesus já existia, como também o Cordeiro já tinha sido imolado. Ou seja, Deus sabia que Adão e Eva, assim como você e eu, iríamos pecar, iríamos virar as costas para Deus, seguir a nossa própria vida, seguir as nossas próprias paixões, seguir os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias, nossos achismos. Simplesmente, Jesus já havia sido imolado para te salvar. E nós precisamos crer nessa obra salvífica de Jesus, irmãos. É por isso que nossa vida é transformada à medida que nós nos entregamos a esse evangelho do reino de Deus, para a nossa jornada ser transformada de glória em glória. Mas também nós precisamos fazer três afirmações a respeito da criação. Primeiro, os gregos da época de João estavam errados ao acreditar que a matéria era eterna. Deixa eu falar uma coisa, a matéria não é eterna. Sabe por quê? Você vai envelhecer. E vai chegar um momento que você vai morrer fisicamente. Então, aqui demonstra que a matéria, ela não é eterna, mas o nosso espírito, ele é eterno. É por isso que aqueles que entregam a sua vida, aquele que primeiramente entregou a sua vida na cruz do madeiro, entende que ele foi salvo por Cristo e vive uma vida debaixo de uma salvação. Algumas pessoas vivem uma fantasia de uma salvação simplesmente como se fosse um conto de fadas. O fato de você vir à igreja, o fato de você ler uma Bíblia, fazer qualquer outra atividade religiosa, não torna você um cristão em Cristo. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender que a matéria não é eterna. Repete comigo: a matéria não é eterna. Segunda afirmação que nós falamos a respeito de criação é que o universo não deu à luz a si mesmo, né? Os estudiosos evolucionistas chamaram isso como geração espontânea, ou seja, criou do nada. Simplesmente o nada criou nada e simplesmente foi espontâneo, né? Isso é errado, porque o mundo foi criado por Cristo. Nós vamos ver ao longo aqui dessa série, claramente trazendo essa afirmação. E terceiro, o mundo não é resultado de uma explosão cósmica, né? O famoso Big Bang, que a gente aprende lá na escola, nos YouTube da vida, que houve uma explosão cósmica, aí viram lá os gases se juntaram, e aí se formou ali a Terra, os outros planetas, porque teve uma explosão. Não é isso. Uma explosão não produz o universo. Irmãos, não sei se você para ficar pensando nisso ou refletindo nisso, você fala, meu Deus, cara, como que o planeta consegue ficar ali, né, em órbita, no espaço? É incrível. E ainda dando uma volta ao Sol e girando em torno de si mesma. Quando ela gira em torno do Sol, completa um ano, e quando gira em torno de si mesma, completa um dia. E como que isso surgiu do nada? De algo espontâneo? De algo que foi a explosão do Big Bang? Houve o dedo de um criador ali. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, as suas digitais podem ser vistas na obra da criação, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento são obras das suas mãos. Nós vemos isso ao decorrer de toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, falando que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele habita, criou o homem e deu ao homem o governo sobre todas as coisas, para ele dominar sobre todas as coisas, o homem se relacionar com sua esposa, criar um ser social, uma família e com isso multiplicar e encher toda a terra. Olha que incrível isso, olha que maravilhoso. Nós podemos desfrutar dessas verdades, irmão. Pelo amor de Deus, isso é incrível. Outro ponto que nós vemos aqui, vai lá no versículo 4 e 6 agora. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Havia uma sequidão espiritual nessa época. Alguns teólogos chamam esse período de período interbíblico, ou outros vão dizer que é o silêncio de Deus, né? Que fica aqueles 400 anos depois da última profecia, o último profeta a ser usado por Deus, que nós conhecemos como Malaquias. Lá em Malaquias, a gente conhece, falou em Malaquias, lembra de dízimo, né? Mas Malaquias é um livro incrível. No final do livro de Malaquias, existe uma profecia que vai anteceder a volta de Jesus, meus irmãos. Uma geração marcada por uma paternidade de Deus. Ali diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu não sei qual é a sua relação com seu pai, ou se você tem filhos. Se há problemas, você precisa ter responsabilidade e buscar para que haja uma reconciliação. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. E eu estava também conversando com o Danilo, a gente teve um tempo muito bom. E eu falando assim para ele, Danilo, eu tenho 4 filhos, Felipe, Joaquim, Theo e Elis. O meu papel como pai não é ensiná-los apenas a ser filho, mas o meu papel é ensiná-los a serem pais. É uma grande diferença. Tem muita gente que quer ser filho. Ah, eu quero ser filho. E é maravilhoso isso. É o primeiro estágio. Se você não aprender a ser filho, não tem como você ser pai. Faz sentido para você? Então a gente precisa, primeiro, aprender a ser filho, obedecer a Deus, honrar os nossos pais, honrar autoridade sobre a nossa vida. Sabe, eu gosto de internet, eu gosto de rede social, eu falo mesmo, justamente para ninguém ficar com alguma coisa nebulosa. Eu gosto, sou formado na área, eu sou improvável na área da comunicação. Os irmãos sabem um pouco da minha história. Irmãos, eu vi um vídeo que eu fiquei com o coração angustiado, sabe? Eu olhei um vídeo de um professor no intervalo de uma aula e os alunos de 12, 13 anos de idade ali tirando o sarro do professor. E um deles, que era o mais atentado de todos, jogava coisa no professor, puxava a cadeira do professor. Ele atazanava a vida do professor e os demais alunos dando risada, achando isso muito legal. Por que essa pessoa, essa criança, está desonrando um professor em sala de aula? Porque em casa, provavelmente tem uma desestrutura familiar, onde não há o pai educando seus filhos e muito menos seus filhos honrando os seus próprios pais. Então ele vai só replicar aquilo que ele vive já dentro do ambiente familiar. não vai respeitar a autoridade sobre a vida dele, não vai respeitar professor, não vai respeitar um chefe na empresa, não vai respeitar muito menos um pastor sobre a vida dessa pessoa, não vai respeitar um líder sobre ela. E Deus levanta a autoridade sobre a nossa vida para nos ensinar e para nos disciplinar. E a gente precisa, irmãos, aprender a honrar pessoas. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então aqui traz claramente isso, que havia um povo que não, na verdade não estava mais ouvindo a voz de Deus, mas Deus estava falando, Deus queria falar. Deus estava procurando um homem, uma mulher que estivesse disponível e disposto para ouvir aquilo que Deus tinha para falar. E aí então Deus encontrou um homem que estava no deserto, estava comendo gafanhotos, mel silvestre, vestia peles de camelo. Quem era João Batista? Ah, filho de Zacarias, não sei ninguém. Deus não usou um fariseu, Deus não usou um escriba, Deus não usou um outro grande líder que existia naquela época. Deus poderia ter usado, mas não tinha alguém ali preparado para receber aquilo que Deus queria falar. Então, irmão, deixa eu falar um segredo para você, que em Salmos diz que Deus revela os seus segredos aos que o temem. E Jesus vai dizer também no livro de Lucas, dizendo que já não vos chamamos mais de servos, porém vos chamamos de amigos, porque eu vos darei a conhecer, a ouvir aquilo que eu ouvi do meu Pai. Irmão, olha isso, Jesus nos dando uma promoção, dizendo, servir é muito bom, faz parte da nossa natureza, só que eu tenho algo muito maior para vocês. Ao invés apenas de servir, eu quero te chamar para ser o meu amigo. E para ser amigo, você precisa estar perto. Para ouvir segredos, a gente não ouve segredos anunciando nas redes sociais, nós ouvimos segredos quando as pessoas estão próximas. Então Jesus, ele quer revelar, irmãos, muitas coisas para nós, assim como foi com aquele povo que não ouviu a voz de Deus, não porque Deus não queria falar, mas eles não estavam dispostos a ouvir aquilo que Deus tinha para derramar sobre eles. 400 anos, Deus não ficou em silêncio. 400 anos, o povo não queria mais ouvir a voz de Deus. E a gente vê que a voz de Deus veio a João. No templo? Não. No palácio? Também não. Na cidade? Também não. A palavra de Deus veio a João Batista no deserto. E deserto representa um lugar de preparação. Deserto representa um lugar de confiança, de dependência. Sabe? Tanto é que começaram a confundir que João Batista era o Cristo, né? Então ele não quis se apegar àquilo que não era ele. Começaram a confundir, você é o Cristo. Vamos lá, gente. Se ele tivesse crise de identidade, obviamente, ele diria, estou gostando desse negócio de ser o Cristo, porque acho que eu vou ganhar alguns benefícios com relação a isso. Ele poderia ter se apropriado dessa verdade, desse encargo, e dizer, realmente, eu sou o Cristo. Mas ele não assumiu uma identidade que não era dele. Então esse é o problema de muitos que sofrem com crise de identidade. Eles querem ser aquilo que eles não são. Eles querem viver a vida do outro. Quando ele olha para dele, aí entra a comparação, o campo da comparação, né? Começa a comparar a vida dele com a do outro e começa a dizer, o lugar onde ela vai é melhor do que o lugar onde eu vou. Os amigos dele são melhores do que os meus. As coisas que ele tem é melhor do que as minhas. Aí entra no campo da cobiça. Começa a desejar o que é do outro, mas ele mesmo não tem capacidade de ter. E aí ele começa a ofender, começa a falar mal, a invejar. Aí, irmão, é um passo para um homicídio no coração. Aí a pessoa já deseja o mal para aquela pessoa. Ela deseja, no fundo, que aquela pessoa caia, para depois ela dizer, tá vendo? Eu falei. Ela se alegra com a queda, até mesmo do próprio ímpio. No livro de Provérbios, Salmos, a gente encontra várias instruções dizendo, não se alegre com a prosperidade do ímpio. Não olhe para a prosperidade do ímpio, porque ele baseia a sua vida naquilo que ele tem. Então a gente vê claramente que a voz de Deus veio a João Batista. Ele nunca queria se pegar aquilo que de fato não era dele. Ele não queria roubar a glória de Jesus. E portanto também, irmão, não queira roubar a glória de Jesus. Toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor, aquele que era e que há de vir. João Batista, ele não se autodefiniu como a luz do mundo, como nós lemos aqui, nele estava a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem sobre ela. Então, ele não era a luz. Ele falou assim: eu vim para testificar da luz, mas eu não sou a luz. Mas quem é você, cara? Diga, versículo 7 vai dizer: este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim que de todos crescem por meio dele. Então, ele não era a luz, mas ele veio para testemunhar a luz do mundo, que era Jesus. E todos então pensaram que João Batista era o Messias, né? Você é o Cristo? E ele, obviamente, respondendo: não, eu não sou o Cristo. Você é o Cordeiro de Deus? Não, eu não sou o Cordeiro de Deus. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo. Mas quem é você, cara? Diga, você é o Cordeiro? Não, eu não sou o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele aponta para Jesus. Quando ele faz essa afirmação, nos lembra ao tabernáculo, quando o sacerdote pegava principalmente um cordeiro e erguia aos céus em oferecimento a Deus, olhava para ver se não tinha nenhum tipo de defeito, doença, examinava, e aí ele pegava e imolava aquele cordeiro. Porque naquela época eles acreditavam que um animal tinha poder para substituir os pecados deles. Então eles entenderam o que João Batista estava dizendo, quando ele afirma: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Cordeiro de Deus. Você é o noivo? Não, eu não sou o noivo, mas eu sou o amigo do noivo. Então a nossa vida, ela é pautada em apontar para o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Irmão, você não foi chamado para morrer por alguém, Jesus já morreu. Você não foi chamado para dar a sua vida, porque no fundo, no fundo, na hora que você é provado, você não dá vida nenhuma, não. Você só fala: vou dar minha vida, dá nada. Só fica no gogó. Porque a nossa vida, a nossa fé, ela é provada constantemente. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você não saiba, talvez você saiba, mas para reafirmar: quando você abre os teus olhos, você já está em batalha espiritual. Você começa o dia e termina o dia em batalha espiritual. Todo que se entregou a Cristo e se tornou seu discípulo já foi alistado para o exército de Jesus. Então, irmão, quando você vier assim: pastor, eu estou numa batalha. Glória a Deus, irmão. Pastor, eu estou numa batalha. Ora por mim. Glória a Deus, irmão. Esteja na batalha. E essa batalha vai até o último fôlego da sua vida. Amém, irmãos? Nós estamos numa batalha espiritual constantemente contra o poder das trevas, que todo o tempo fica ali lançando setas malignas em nossa mente e nosso coração, para nos fazer duvidar de quem nós somos, para fazer duvidar de quem Jesus é e o que ele fez por mim e por você. E aí, se a gente se entrega a isso, literalmente nós estamos entregando de mãos beijadas para Satanás fazer o que ele quiser fazer da nossa vida. E sabe de uma coisa? A boa notícia é que Jesus é o nosso intercessor, amém, irmãos? Nós temos um terço dos anjos intercedendo ao nosso favor, dizendo, tipo assim, torcendo por nós: vai, cara, vai, vai, Léo, vai, você vai para... Então, nós temos intercessores, nós temos alguém que ora por nós, que intercede por nós, mas isso não omite a nossa responsabilidade de nós desenvolvermos a nossa vida de oração ao Senhor. É o nosso lugar. Então, João Batista sempre nos ensinando, dizendo que eu não sou digno de desatar as correias da sandália desse homem. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça, a gente canta a canção, né? Que ele apareça e eu desapareça. Mais à frente, nós vemos aqui que nós encontramos no livro de João também sete declarações, ou melhor, sete milagres. E interessante que quando nós lemos o último capítulo de João, ele faz a seguinte afirmação: que não caberia nos livros colocar todos os milagres que Jesus havia realizado. Mas João, ele coloca apenas sete milagres em seu livro. Mas por quê? Ele poderia ter colocado outros milagres, inclusive, que estão em outros evangelhos, mas ele decidiu enfatizar sete milagres. Sabe por quê, irmão? Para afirmar para mim e para você que ele é Deus. Ele é perfeito. Ele é é perfeito em tudo o que faz. Porque o número 7 representa a perfeição, assim como 10, provação. Número 12, governo. Número 6, representa o homem. Mas João decidiu registrar apenas 7 milagres para afirmar para mim e para você que Cristo é Deus. Ele é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. E nós precisamos acreditar nessa afirmação. Sabe por quê? Tem pessoas falando assim, Jesus foi só homem. Ele foi um homem comum, como qualquer outra pessoa, que andou pela terra e a gente se identificou com ele, paz e amor. Não, ele não foi apenas homem. Outros vão dizer que é outra heresia, vão dizer, ele é Deus, ele não é homem, porque não tem como viver o que ele viveu. Não tem como nós operarmos milagres, não tem como nós ensinarmos como ele ensinou. Irmão, o próprio Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu faço. Ou nós cremos nessa verdade, ou continuaremos vivendo a nossa vida mesquinha, superficial e rasa. Nós precisamos nos agarrar essas verdades, essas declarações de Jesus sobre a nossa vida. Mas muitas vezes nós entramos num limbo como o próprio Elias, que fugiu para salvar a sua própria vida. Mas não teve medo de matar os profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher que pediu a sua cabeça. Não é interessante isso? Porque o espírito e doutrina de Jezabel sempre está à procura de cabeça de profetas. Percebe? E Elias confrontou o quê? Uma imoralidade que havia naquela época. Porque Jezabel, ela castrou homens. Deixa eu falar uma coisa. Ideologias, assim como o feminismo, ela veio para castrar homens e tornar homens mulheres. E será que nós vamos continuar vivendo a nossa vida de braços cruzados e não vamos pregar o evangelho? Não estou dizendo para nós apontarmos o pecado, mas eu estou dizendo e afirmando para nós elevarmos o nível de justiça. Elevarmos o nível de glória, elevarmos o nível de perdão. Irmão, deixa eu falar uma coisa, nós não fomos chamados para ficar apontando o pecado, nós fomos chamados para elevar o nível de glória. Quanto mais glória, mais unção, quanto mais glória, mais presença. Pastor, me explica então como é isso. Quem lembra ali de José, natural de Chipre, capítulo 4 de Atos, fala que houve um mover do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu de forma poderosa em Atos 2. Aí então o povo começou, uma loucura, irmão. O povo começou a vender as propriedades, começou a lançar a venda aos pés dos apóstolos. Era uma loucura. Aí aparece no versículo dizendo assim, e havia um homem chamado José, natural de Chipre, e ele era levita. Não sei se você sabe, mas dentro da cultura, dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, levita e sacerdote não poderia ter herança. A pergunta que fica é, como que José adquiriu uma propriedade? Da mesma forma que muitos vão até a Santa Ifigênia comprar uma TV Box para desbloquear canal. E várias outras coisas que a gente poderia citar aqui, não vou falar assim, porque o próprio Espírito Santo traz a consciência com relação àquilo que nós estamos vivendo. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Então imagina, pensa comigo. José, ele viu que ele havia adquirido um patrimônio de forma ilegal. Então o Espírito Santo trouxe uma convicção sobre ele, dizendo, ei, isso não é teu, não te pertence. Sabe o que ele fez? Ele pegou a propriedade, vendeu, e pegou o recurso da venda, entregou aos apóstolos, dizendo, isso não me pertence, faz o que vocês sabem que precisa ser feito. Aí os apóstolos chamaram José, sabe do quê? Barnabé, que significa encorajador. Eu oro, Deus, levanta os encorajadores dessa geração. Homens que não viverão na ilegalidade, mas viverão na santidade com o Senhor. Será que nós teremos homens e mulheres nesses tempos? Tem um homem, pastor querido, muitos anos atrás, não conheci ele, mas gostaria de ter o privilégio. Lá na eternidade, nós estaremos juntos, Charles Spurgeon. Ele pregou uma mensagem que o próprio Anderson Silva, centenas de anos depois, né, pregou, há pecado em nossa santidade. Sabe o que é isso? É a gente querer combater o pecado através do próprio pecado. É tipo você jejuando, mas o seu jejum é para quê? É para que você obtenha coisas de Deus? Então há pecado na tua santidade, você tem pecado no teu jejum. A gente estava numa aula hoje do Raízes falando que Jesus ele estava combatendo as práticas religiosas da época porque eles faziam para serem vistos. aplaudidos. Então há pecado na nossa santidade. É um paradoxo, não é? Parece que entra em discordância, mas se a gente parar para pensar bem, a gente vai perceber que as práticas religiosas e não as práticas espirituais mais nos afastam de Deus do que de verdade nos aproxima. Então, José, ele elevou o nível de glória, irmão. Foi uma santidade tão poderosa, ele viu o pecado que ele estava, dizendo, cara, isso não me pertence. O poder do Espírito Santo está tão forte aqui, eu não preciso, não posso viver mais no pecado, eu não posso mais viver na ilegalidade. Aí ele pegou e desfez daquilo. É como a Bíblia fala no Antigo Testamento, desfaça do Deus, dos deuses de vocês, cara. Joga fora os deuses de vocês, joga fora a idolatria, a imoralidade. A gente pregou no domingo passado sobre isso. E aí o que acontece? Aí vem capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira. Fizeram a mesma coisa, pegaram a propriedade, vendeu, no meio do caminho, tiraram ali um valor, chegaram na fila do dízimo da oferta, todo mundo ali com sua oferta na mão, Ananias e Safira também ali na oferta. Aí de repente chega a vez deles, eles batem de frente com Pedro. E Pedro pergunta, quem falou para vocês venderem a propriedade? Vendida a propriedade, o dinheiro não era de vocês? Ninguém pediu, mas vocês fizeram algo que não mentiu aos homens, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira, que a Bíblia diz? Caíram mortos no chão, literalmente, não foi uma metáfora, não foi uma figura de linguagem. Caíram mortos no chão, irmão. Imagina, no momento de dízimo e oferta das igrejas, o povo tudo caindo no chão por conta de corrupção no coração. Como seria? Pensa comigo, sabe por que eles morreram? Não foi apenas porque eles mentiram ao Espírito Santo, porque havia um nível de glória tão alto que eles precisavam se igualar ou ir acima disso. Então, irmão, a gente não vai perder o nosso tempo batendo contra o pecado. Nós vamos falar sobre santidade, nós não vamos dar crédito, por exemplo, ao diabo. Quem fez parte de uma geração que tudo era o diabo? Escreveram um livro do diabo, ficavam toda hora expulsando o diabo, entrevistando o diabo, fizeram um livro entrevistando o diabo, entrevistaram o diabo e escreveram um livro. Numa época que era uma loucura, ou seja, um povo que dava crédito ao diabo esquecendo de Jesus. Irmão, a gente não tem que dar crédito para o diabo não, a gente tem que elevar o nome de Jesus, elevar a adoração. Quanto mais nós adoramos, quanto mais o nível de santidade, mais a glória de Deus recai sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja. Quantos aqui querem viver essa glória de Deus em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Então, irmãos, voltando aqui ao texto, o Evangelho de João, encontramos 7 milagres. Primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho, em fazer esse milagre no casamento. Nós encontramos também em João 4, Jesus cura o filho de um oficial do rei que estava à beira da morte. Terceiro milagre que nós encontramos, João 5, Jesus cura um paralítico de 38 anos de idade no tanque de Betesda. João 6, Jesus multiplica os pães e os peixes. Ainda em João 6, nós vemos Jesus andando sobre o mar. João 9, Jesus cura um cego de nascença. E João 11, nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro. Aí João falou assim, esses 7 são suficientes para provar que Jesus é Deus e Ele é perfeito. É suficiente. Ah, mas eu quero ouvir outros milagres. Não, isso aqui já é suficiente. Ah, mas eu quero experimentar. Isso aqui já é suficiente. Para mostrar para nós que Ele é Deus. Também nós encontramos 7 expressões da palavra eu sou, para provar que Jesus é Deus. O eu sou, nós vemos no Antigo Testamento, era o nome de Deus, onde Ele se revela como eu sou. Existe uma palavra que os judeus utilizam muito, que é Yahvé, meu Senhor. Nós conhecemos, a gente estava na igreja ontem, lá tinha um painel gigante lá, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Elohim, El Shaddai, é tanto nome, irmão, que de fato são nomes de Deus. Por quê? Revela a vontade e revela a identidade de Deus ali. Eles colocam Jeová Nissi, por exemplo, Deus é nossa bandeira, porque em referência ao momento que eles passaram por uma grande guerra e eles foram vitoriosos, então eles estabelecem uma bandeira dizendo Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Então todos os nomes de Deus revelam uma particularidade do seu caráter, mas nós encontramos ali uma revelação através de Moisés, da sarça ardente, que Deus se revela como eu sou, Moisés pergunta, mas o que, que eu vou dizer para o povo? Quem tu és? Diga ao povo, eu sou o que sou. Aí no Novo Testamento, nós encontramos 7 declarações de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Porque ele diz que quem comer desse pão terá a vida eterna. Ele diz também, eu sou a porta, porque quem entrar por essa porta encontrará pastos verdejantes. Ele diz também, eu sou o bom pastor, porque foi Jesus quem deu a vida por você. É Jesus quem nos pastoreia, irmãos. Ah, mas pastor, então não é necessário ter pastor aqui humano? Sim, Jesus é pastor dos pastores. Todo pastor precisa ser pastoreado. Porque se um pastor não é pastoreado, ele fica longe do rebanho de Jesus. Ele fica, não está junto com as outras ovelhas. Um pastor também ele é ovelha. Na cultura judaica, o pastor que carrega um cajado, e a gente sabe que a ovelha, ela não vê muito bem. Ela é direcionada pela audição, pelo barulho. Então, por isso que ela ouve a voz do pastor, reconhece e obedece. O que eu trazendo para maneira prática, para a nossa vida? Pessoas que não ouvem a voz do pastor local, não reconhecem, não tem como obedecer, não tem como seguir. Ela não é direcionada. Então, de maneira prática, eu estou como pastor, não porque é o meu propósito, mas é porque é uma ferramenta que Deus me deu para exercer o propósito de Deus na minha vida. Porque eu posso cumprir com o propósito de Deus em qualquer área da sociedade. Eu não preciso ser um pastor que está no lugar de posição, tem uma cadeira dourada, avermelhada em cima do púlpito para mostrar que ele é autoridade. Não preciso disso, irmão. Vocês sabem que a vida, minha vida é vida na vida, não é em cima do púlpito. Pregar aqui no púlpito, eu amo fazer isso. Só que melhor do que isso é relacionamento de ovelha com ovelha. Da mesma forma como você é ovelha, eu também sou ovelha. E na cultura judaica, se você for Israel, em nome de Jesus, Deus vai te dar condições para você ir, mas trabalha também, né? Porque a provisão vem por intermédio de trabalho. Não adianta falar assim, ó, Jesus, me leva para Israel. Não, tem que trabalhar, irmão. Vai trabalhar, que aí Jesus vai trazer a provisão para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. É engraçado que o pastor carrega o cajado, ele está direcionando, ele fica, up, 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 e as ovelhas vão ouvindo e seguindo. Só que ele tem uma ovelha guia que carrega um sino. Que à medida que o pastor vai falando, aquela ovelha guia, ela vai batendo o sino e as outras ovelhas vão entrando ali na fila junto. Então, ovelha ouve a voz do pastor e reconhece, irmão. Não estou falando para você obedecer gente que não ama o evangelho. Esse tipo de gente, em nome de Jesus, de fato, não obedeça. Porque não é discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus obedece à voz do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele também vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Por quê, irmão? Jesus ressuscita os mortos. Você crê nisso, irmão? Sério, você crê nisso? Eu nunca, até hoje, eu nunca vi com os meus próprios olhos, assim, de frente, alguém sendo ressuscitado dos mortos. Eu até orei já, por um. Mas não ressuscitou. Mas, irmão, eu não preciso ver, eu creio que Jesus tem poder para ressuscitar os mortos. E ele fala ali, eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou a ressurreição, a vida, porque ele tem poder de vida sobre os mortos. E não é somente uma morte física que alguém passa, mas também uma morte espiritual. Alguém que morreu ali não tem mais sensibilidade à voz de Jesus, não consegue mais ouvir, não obedece mais. E ali, Jesus, ele chama esse morto para a vida. Isso é avivamento. O que é avivamento? Entende-se que antes houve uma grande degradação moral, uma frieza espiritual. Avivamento só acontece quando foi antecedido por uma grande crise moral e espiritual. Ah, mas pastor, então eu tenho que viver na imoralidade, na sequidão espiritual. Não é isso. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, mantenha-se de pé, seja firme e constante. Esse é o lugar, irmão. A gente não precisa ir para o mundo para Jesus ir lá, nos restaurar e voltar e a gente ter um testemunho para contar aqui. Não precisamos. Nós podemos contar um testemunho de uma área que nós fomos tentados e Jesus nos deu capacidade para estarmos firmes diante dessa tentação. Amém, irmãos? Outra declaração que Jesus faz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê, irmão? Ele é o caminho, ele não é um dos caminhos. E ele não veio trazer uma verdade, ele é a verdade. E ele é a vida, ele declara isso. Ele diz também, eu sou a videira verdadeira. Porque ele faz os ramos darem frutos quando esses ramos estiverem nele. Nós devemos ser mais apaixonados pelo processo do que pelo resultado. Tem muita gente que quer o resultado, quer o fruto, né? Não tem paciência, não sabe esperar, não sabe cultivar, e aí acaba se frustrando. O que é frustração? É uma expectativa correta depositada no lugar errado. Essa semana você se frustrou, se decepcionou com pessoas, com trabalho, com o que você está fazendo ou com o que você deseja fazer. Você se frustrou, você se frustra com o relacionamento, você deu a sua vida, você investiu tempo, investiu tesouro, investiu talento, de repente a pessoa virou as costas para você, foi embora, nem te agradeceu. E aí, como lidar com isso? Um médico querido, amigo nosso, chegou em casa, ficamos uma tarde conversando com ele e me fez essa pergunta: pastor, como que você lida com a frustração? Falei: rapaz, eu fui tão frustrado na vida que criei criou um calo em mim, a ponto que não é uma capacidade minha, irmão, é do Espírito Santo. Só pode ser. Só pode ser. Obviamente que humanamente a gente fica: eu discipulei, investi, dei tempo, o cara virou as costas para mim. Não dá uma raiva? Mas o Espírito Santo dizendo: não chore por aquele que se foi, mas se alegra por aqueles que ficaram. E é nessa jornada que eu vou, irmão. E aí esse médico, incrível ele é: Robert, eu sou médico, eu sou treinado para não esboçar sentimentos, porque minha profissão exige não misturar minhas emoções com a minha profissão. E aí ele é alemãozão, né? Entendi. Eu vou trabalhar isso na minha vida. Falei: amém, irmão. Eu estou trabalhando ainda também. E vamos trabalhar até o fim. E para finalizar, irmão, aqui nós vemos a declaração de Jesus: eu sou a luz do mundo. Porque ele veio, ele traz a luz em meio às trevas. Amém, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus capítulo 5, verso 14, vai dizer: vocês são a luz do mundo. Opa, peraí, opa, tem um trem aqui, irmão, tem um trem misterioso aqui. Então nós vemos 7 declarações de Jesus dizendo: eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Aí nós lemos, acabamos de ler aqui, em Mateus capítulo 5, dizendo: vocês são a luz do mundo. Sabe para quem ele está dizendo isso? Para os discípulos. A única declaração que Jesus compartilha com os discípulos é: vocês são a luz do mundo. Você não é um bom pastor e nunca vai ser. Você não é a ressurreição e a vida, você não é o pão que desceu do céu, você não é a porta, você não é a videira verdadeira, porque você não tem poder para produzir vida, você não tem poder para produzir luz própria, você não tem luz nenhuma, irmão. Agora imagina comigo, trazendo uma questão científica. O sol tem poder para produzir luz própria, sabia disso? E como que a gente vê a lua iluminada no céu? Não é porque ela tem luz própria, mas é porque a luz do sol bate na lua e reflete sobre a terra. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você, dizendo: eu sou a luz, eu sou a resplandecente estrela da manhã. E vocês são a lua. Então deixa eu iluminar o seu coração, para que a sua vida possa refletir em meio às trevas a minha luz. Jesus está dizendo para você que você não tem poder para produzir luz própria. Sabe quando a gente encontra por aí, aí fala assim: nossa, aquela pessoa tem uma luz tão bonita, não é? Os da nova era, né? O pessoal que acredita em duende, acredita em cogumelo, acredita em gnomo, né? Acredita nesses trem todo aí, fala assim: mas aquela pessoa tem uma luz tão bonita. O inimigo pode até confundir os filhos da luz, meu irmão. Então, a gente não pode definir uma pessoa só porque ela é boa e dizer que ela tem uma luz. Talvez essa luz seja muito enganosa, né? Nem tudo que reflete é ouro. Mas a boa notícia é que Jesus chama eu e você, quem for discípulo de Jesus, como luz do mundo. Ou seja, irmão, a sua fala, o seu comportamento traz luz em meio às trevas. Você entra no lugar, o ambiente é transformado. ou esse ambiente fica ruim, fica angustiado. Faz o teste. A sua entrada em um ambiente muda. A presença sua dentro da tua casa traz transformação ou destruição? O lugar onde você frequenta traz uma transformação ou uma destruição? O ambiente muda, as pessoas são impactadas por aquilo que você fala. Obviamente, mas pastor, né, nós estamos vivendo um tempo de ideologias, as pessoas não querem ouvir. Lembra que eu falei? Quando nós elevamos o nível de justiça, a glória de Deus vem sobre o lugar, irmão. A glória de Deus vem sobre o lugar. Lembra que Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto? Então o problema não é um ambiente. A questão é, existe homem e mulher de Deus que carrega a glória de Deus para trazer transformação de ambientes? Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que carrega a luz de Jesus, aonde quer que eu for. Não quero desejar que uma pessoa passe por mim, não receba algo de Jesus que eu carrego. Esse é o desejo do meu coração. Não quero permitir com que alguém saia da minha presença, do meu convívio, não tenha aprendido algo comigo, não tenha recebido algo da parte do Senhor. Mesmo que essa pessoa saia, vá embora, mas pelo menos ela recebeu algo do Senhor através da minha vida. Que seja assim também através da sua vida, irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou finalizando aqui. Versículo 10. Eu estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conhece. O verbo estava no mundo. Versículo 10, aí vai lá comigo, João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conhece. Percebe que ele usa três vezes a expressão mundo. Primeiro, o mundo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, o mundo não conheceu. Pastor, me explica. Aqui, primeira parte, o verbo estava no mundo, está falando de um lugar físico, ou seja, um lugar geográfico, no caso a terra. O verbo estava no mundo, ou seja, na terra. Esse mundo é igual à terra. Jesus estava no mundo. Terceiro mundo, que ele fala, o mundo foi feito por meio dele. Está se referindo ao mundo matéria que foi criada por Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele. Ou seja, quem criou o mundo? Cristo. Cristo criou você. Cristo criou os céus, a terra, criou tudo que nele existe. Então, existe uma soberania de Deus aqui. E terceiro, o mundo não o conheceu, se referindo a pessoas que veem a glória de Deus na criação, mas não o reconhece. Lembra daquela mulher sirofenícia? Dizendo, Senhor, só me dá das migalhas, que já me basta. E aí Jesus fala, uou, mulher, vai para tua casa que a tua filha está curada. Que isso? Era como se ela conhecesse o que tivesse escrito aqui em João, dizendo assim, Senhor, o Senhor está brilhando a tua glória, o Senhor está ensinando, o Senhor está curando, o Senhor está profetizando, o Senhor está pregando o evangelho, mas eles estão rejeitando. Me dá suas migalhas, já me basta, Jesus. Irmãos, se Jesus tinha as migalhas para aquela mulher, imagina para aqueles que sentarem na mesa como filhos e comer com Jesus o que ele tem reservado para você. Migalhas? Não. Ele tem um pão que desce do céu. Então, à medida que nós estamos aqui, significa que Deus está dando pão para você, irmão, não migalha. Dizendo, se alimenta desse pão em nome de Jesus. Se alimenta desse pão para te fortalecer ao longo da sua jornada. Se alimente desse pão para te dar a vida eterna. Então, aqui, claramente, aquela mulher, ela conhecia Jesus, dizendo, você veio para os seus, mas eles não o reconheceram. Jesus, eu quero. Jesus veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que eram os judeus, só que eles rejeitaram. E eu falo, Jesus, eu não quero rejeitar. Eu não quero rejeitar o teu pão, eu não quero rejeitar o teu Espírito sendo derramado. Eu não quero estar em nenhum outro lugar onde a tua glória não possa me alcançar. Eu quero estar exatamente no lugar onde o teu Espírito está sendo derramado, Jesus. Eu não quero perder nenhuma oportunidade, irmão. Não sei você, mas eu não quero perder oportunidade nenhuma. Eu quero viver a minha vida de uma forma muito intensa com Jesus. Não quero desperdiçar. Não quero ficar comendo migalhas que caem da mesa de líderes religiosos, quando na verdade eu posso buscar direto na fonte, na palavra de Deus. Esse lugar que eu quero estar, irmão. Em nome de Jesus, que você deseje isso do fundo do seu coração, ao sair desse lugar. Que você se comprometa, tenha plena convicção, dizendo, Senhor, Eu quero viver essas verdades na minha vida. Eu quero crer que tu és perfeito em tudo o que faz. Eu quero crer, Jesus, que tu és o Deus soberano, o Pai eterno, que diz, eu sou o que sou. Irmão, ele diz que não nos deixaria órfãos. Não sei o que você está passando, não sei o que você estiver enfrentando, mas a certeza é que Jesus não nos abandonará. E esse lugar que eu quero estar, sabe? Deus da provisão, Deus da presença, Deus da glória. E nós vamos nos comprometer, irmãos, em nome de Jesus, em elevar o nível de justiça, o nível de glória. Que você se comprometa ao sair daqui. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no teu coração, está entregando presentes nas tuas mãos, para você sair daqui com as mãos cheias de presentes. E o que você vai fazer com esses presentes? Falar, Jesus, eu vou desfrutar de todos eles. Eu me comprometo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos entrar nesse lugar que Jesus quer nos levar para nós vencermos o pecado. Na verdade, Jesus já venceu o pecado na cruz por mim e por você. E nesse lugar que eu e você precisamos estar para viver o sobrenatural de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche os teus olhos. Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos, Jesus, por esta noite mais uma vez. Não é uma noite...
Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.